Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio, que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com/radiodaielb, nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse nosso programa de terça-feira, dia 11 de maio, onde hoje a gente vai dar sequência aí à nossa série sobre planejamento do sonho à execução. Pessoal, os representantes, onde hoje a gente vai dar sequência aí à nossa série sobre planejamento do sonho à execução. Pessoal, os representantes do DCIELB, né, dos dirigentes cristãos da IELB, espero aí no mês passado, dando início a essa série, falando aí sobre as metodologias e planejamento para auxiliar a igreja. E hoje a gente vai falar sobre objetivos e estratégias. E a gente também quer a sua participação. Você mande seu alô, seu recado, seu bom dia, como é que está o tempo aí na sua cidade. Tire suas dúvidas, compartilhe também as suas experiências aí, porque afinal de contas, na nossa igreja a gente trabalha muito a questão do planejamento. Já estamos aí, né, iniciando os preparativos para o planejamento do próximo quadriênio, né, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então você pode estar comentando aí também nas nossas redes sociais, Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Lembrando aí os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias também a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia continua, né? Já está encerrando aí a promoção, a super promoção da Editora Concórdia, com 50 livros durante 50 dias, com 50% de desconto. Se você não adquiriu, tem até o dia 20 de maio para fazer as suas compras. Nós temos livros a partir de R$ 3,00 lá no site da Editora Concórdia. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, nossa parceira cultural, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. Você também confere diversos materiais, produtos lá no site oraluterana.org.br. E também a gente vem divulgando aí um projeto bem legal da Hora Luterana, que é o Deus Conecta, um curso online totalmente gratuito, que você vai conhecer os principais ensinos da fé cristã. E a gente tem um vídeo aí para você conhecer um pouquinho mais desse projeto Deus Conecta. Assista aí.
Em nossos dias, religião é um assunto delicado. Para alguns é algo particular, algo privado. E talvez até seja um tabu falar sobre religião. Ao mesmo tempo, há batalhas constantes em nossa cultura, em nossa sociedade, sobre questões morais. Vemos diferentes expressões de fé por todo o mundo que nos cerca. E parece que há cada vez mais pessoas que são absolutamente contra toda e qualquer religião. Mas no meio desse caos, há um Deus? E podemos ter certeza disso? Nós da Hora Luterana convidamos você a ver como Deus se conecta a nós. Praticamente todas as culturas e a vasta maioria das pessoas reconhece que existe um Deus. Mas a partir de nós mesmos, como podemos conhecê-lo ou entender quem ele é? A verdade? Não podemos. Nós não temos a capacidade de nos conectar a Deus. A boa notícia é que Deus se conecta a nós. Deus estabelece uma conexão conosco ao revelar quem ele é na Bíblia. Esse livro, dado por Deus, tem uma história incrível. Ele nos fala do esforço incansável de Deus para restabelecer o nosso relacionamento com ele. Deus Conecta quer compartilhar essa história com você. Usando vídeos e outros meios em uma plataforma online, Deus Conecta é um curso em 12 lições que conta essa história rara e única. Assim, seja você alguém que não acredita de maneira alguma em Cristo, ou alguém que quer aprofundar a sua fé nele, conecte-se com Deus Conecta para explorar o que a Bíblia revela sobre esse Deus absurdamente amoroso e como esse amor dá direção e sentido para a sua vida hoje e para sempre.
Que bacana, então, né? Mais um projeto aí da nossa parceira cultural da Hora Luterana, deusconecta.org.br. Também a gente convida aí a nossa audiência a acompanhar a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, toda terça-feira. Nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho. que hoje vão falar sobre o tema Cristo para Todos, Cristo para Você, uma nova série de vídeos. Pastor Fernando Ruff aí no nosso apoiador cultural da Hora Luterana do vídeo do Deus Conecta falou sobre os vídeos. A gente tem diversos vídeos também para auxiliar aí a nossa igreja, entre eles essa nova série de vídeos da IELB, que a gente lançou aí no mês de maio, né? Trazendo testemunhos, relatos de pessoas, de membros da nossa igreja, compartilhando a sua fé e o seu testemunho. E a gente começou justamente com o mês das mães, né? Na semana passada a gente divulgou o primeiro vídeo falando aí sobre o tema Simplesmente Mãe, e hoje então é Eternamente Mãe. Você pode conferir esses vídeos lá no nosso canal no YouTube da IELB, IELB Oficial, também compartilhar esse amor de Jesus aí a outras pessoas. Então, 14h, os meninos vão estar falando sobre esse tema. E hoje também é dia de plantão da GELB, né? A cada 15 dias nós temos o programa da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, às 20h, aqui na Rádio CPT. E hoje a Irena Schiller, a vice-presidente de missão, vai conversar com os pastores conselheiros da GELB, pastor Tardelli Voss e o pastor Paulinho Kiel, sobre o tema O Papel do Jovem na Família, né? Afinal de contas, agora, dia 15 de maio, a gente celebra o Dia Internacional da Família. Os jovens vão estar trabalhando esse tema aí no programa hoje. Ontem os homens também trabalharam no programa Homens de Fé, O Papel do Homem na Família. Você pode estar acompanhando essa nossa programação hoje ao vivo, então, de noite. E quem perdeu ontem Homens de Fé, você pode conferir também no nosso canal no Face e no YouTube da Rádio, da IELB Rádio, que é uma boa companhia para você. Vamos lá até Manaus fazer essa oração, então, com o nosso co-apresentador, pastor Evandro Binti. Muito quente por aí, pastor. Bom dia!
Bom dia, Luana. Bom dia a todos que estão aí na nossa audiência. Acho que a minha cabeça está cortando um pouquinho aqui. Deixa eu ajustar aqui o meu computador. Aqui está fazendo 26 graus. Está um dia bem agradável, solzinho brilhando. Estamos aí na fase final de chuvas, ainda está chovendo bastante. Alguns alagamentos na região norte, especialmente em Amazônica. Mas aqui em Manaus o tempo hoje está muito bom.
Muito bem, muito bem. Aqui também choveu, né, aqui em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, onde eu estou, também choveu essa noite, mas nós estamos só com 10 graus a menos, pastor. Estamos com 16 graus nesse momento por aqui, né, mas também agora está começando a querer sair um solzinho aí para brilhantar aí também a nossa vida, aquecer os nossos corações, né, e a gente fica muito feliz por isso. E hoje, mais uma vez, né, com o pastor Evandro Binti, dando sequência aí a essa série, falando que é tão importante, né, pastor, como eu falei no início do programa, essa questão aí do planejamento. A igreja trabalha muito essa questão, já estamos aí, né, vislumbrando o próximo ano, o próximo quadriênio, e com essa pandemia aí também, que a gente teve que se reinventar em tantas coisas, isso aí também vai fazer parte do nosso planejamento, né?
Claro, claro. Inclusive aqui em Manaus, a gente vai ter uma reunião amanhã, para planejar a volta das atividades. Essa semana já teremos nosso culto presencial. E então, essa nossa entrevista de hoje, já vou anotando aqui várias coisas para levar para a nossa reunião amanhã.
Olha só, que coisa boa. E vamos lá, então, fazer essa saudação com os nossos convidados de hoje. O Gustavo Silveira Becker já está aí com a gente, o Rogério Rittel também. Bom dia.
Bom dia, Luana. Bom dia, pastor. E Rogério, tudo bem aí com vocês? Para nós é sempre um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais detalhado a partir da análise que a gente fez no último encontro, né? Mas uma certeza eu tenho, né? Há um ano atrás, quase um ano e dois meses atrás, quando a gente conversou a primeira vez, perguntaram o que vocês acham que vai durar a pandemia, o que nós vamos aprender com essa pandemia. Acho que a única certeza que a gente tem é que nada mais vai ser igual, né? Então a gente tem que se preparar para isso, né? Se preparar para aquilo que não era e o que vai vir agora, né? Então, o exercício de planejamento de amanhã, pastor Evandro, vai ser um exercício de futurologia, mas também um exercício de olhar o que está sendo feito hoje, que não vai deixar de ser feito, pode ter certeza. Algumas coisas vão ser incrementadas aí. Valeu, gente.
É verdade. Deixar o Rogério também fazer a saudação aí. Bom dia, Rogério.
Oi, bom dia. Uma satisfação poder participar com vocês novamente, né? Como o Gustavo falou, né? Realmente, nesse tempo que a gente vive, as coisas têm mudado mais rápido. Sempre muda, sempre exige planejar, exige aí um exercício, né, de olhar para o futuro. Mas com a pandemia, né, e com a tecnologia já vinha trazendo, as coisas têm mudado de uma forma mais rápida nesses últimos tempos. Né? O que exige mais planejamento e mais acompanhamento.
É verdade, com certeza. E o exercício dessa vez vai ser maior, né? Porque como o Gustavo comentou aí, com a pandemia, né, a gente vai rever aí tudo que deu certo, que pode melhorar, para para a continuidade do nosso trabalho, né? Acho que isso aí, isso é muito importante, a gente ver esses pontos, né? A gente falou um pouco no mês passado, na nossa primeira entrevista, sobre a análise dos cenários, que é tão importante a gente analisar isso para fazer o planejamento, né?
Exato. E aí, quando a gente olha, é justamente esse exercício que tem que ser focado, né? É de enxergar o contexto, enxergar o ambiente, né? Vou pegar uma frase, tipo, o pastor Geraldo Schiller, ele indicou para a nossa diretoria estudar esse livro aqui. Né? Está cheio de orelhinha já e algumas marcações. Né? E esse livro tem na Concórdia, tá? Então a igreja hoje do pastor Enizag é muito bom, porque ele fala uma linguagem bem simples, assim, do dia a dia, né, da igreja. Né? Tem uma frase que abre um capítulo que é genial. Né? A igreja cristã não existe num vácuo ou num mundo de ideias. A sua existência é concreta e perceptível no tempo e no espaço. E por aí só a gente tem que adequar, né? Adequar o nosso trabalho, né? Eu tô falando do trabalho, né? Das formas, do meio, né? Ao dia a dia. Por quê? Porque ela não tá alienada, né? Ela não tá paralela ao que tá acontecendo, ela não tá alheia, né? Ao que acontece. Ela sofre com o que acontece, né? O pastor Evandro tá falando que vai voltar aos cultos presenciais. Olha como o Brasil é grandão, né? A gente tem cultos presenciais aqui, cheio de restrições, mas tem cultos presenciais. A gente passou um período sem cultos presenciais, e aí o que teve? Teve a influência política, né? Uma influência de um decreto que dizia que não podia ter. Né? Então, existe esse movimento de entender o cenário político, o cenário econômico, o cenário tecnológico, e olha o que aprendemos em termos de tecnologia como igreja, né? O que a gente evoluiu assim absurdamente. Estava falando com o Rogério. Nós levamos 3 anos e meio na diretoria da congregação para discutir, 2 anos e meio, para discutir como implementar o POS, a máquina de cartão de crédito para as ofertas na nossa congregação. Foram 2 anos de estudo, mais meio ano de discussão de como é que a gente vai colocar, e aonde a gente ia colocar a máquina, né? Aquela preocupação, onde é que nós vamos botar a máquina no altar, né? Caraca, como é que nós vamos fazer isso? Então, ficou uma discussão muito grande. Nós levamos 1 semana e meia, talvez 2 semanas, para implementar o PIX. Então, assim, ó, o que o Rogério falou da questão da velocidade mudou completamente. Né? Então, estar alheio a um cenário, estar alheio a um ambiente, né, vai prejudicar a igreja. Então, acho que esse é o primeiro sinal que a gente tem que ter, é olhar isso. Né?
É verdade, realmente, né? Essas mudanças tecnológicas muito rápidas também, como o Gustavo falou, né? A gente vai ter que se reinventar, ter que acompanhar e se adaptar a cada momento, como agora, por exemplo, você falou do Pix, né? E agora tem mais uma novidade ainda no Pix. Então, enfim, a gente tem que ir acompanhando, né? E se adaptando a toda essa realidade. Por isso que é tão importante a gente estar sempre revendo esse planejamento. E eu acho que a gente comentou antes sobre, no mês passado, a gente ter falado sobre a análise dos cenários, e isso é muito importante para a temática de hoje, que é para definir a definição dos objetivos, né?
Fato. Tu vai falar aí, Rogerinho. Bom dia, Everson.
Everson também se apresentar.
Bom dia, Everson. Bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Luana, pastor, colegas. Estou um pouco atrasado aqui, mas é que eu fui fazer um Pix e já voltei.
Tá certo.
A gente tem que cuidar agora com a expressão do Pix, né, pastor Everson? Porque daqui a pouco vai dar um Pips aí, confundindo com o Pix.
Mas um prazer estar aqui com vocês de novo e poder conversar um pouco sobre objetivos, estratégias, né? E ver se objetivos é melhor do que metas, né? Porque isso a gente tem que pensar. Né? Alguém já disse, né, que sonhos sem objetivos são apenas sonhos. E objetivo sem metas é apenas uma boa intenção.
É verdade. E a gente colocou, né, o título do nosso encontro é exatamente esse, né, do sonho até a execução, né, que é justamente, né, sair dessa linha de pensar, de sonhar, né, de imaginar, né, e começar a colocar em prática. Então, introduzindo aqui, acho que o primeiro ponto, assim, né, é a gente olhar bem o diagnóstico, olhar bem o cenário, avaliar bem essas questões que envolvem a igreja, né, e reforçando a igreja está no meio, né, ela está num ambiente, né, ela é um ser vivo ali no meio daquele ambiente, né? Então precisa adaptar, precisa ajustar e precisa pensar isso. E aí, a partir dessa análise, né, vamos pegar os pontos fortes, né? Vamos ver aquilo que a gente é bom, né? Vamos ver aquilo que a gente é muito bom e tentar cruzar com oportunidades, né? E a minha sugestão é nunca tentem pegar um ponto fraco e explorar ele. Não, nós vamos melhorar isso aqui, nós vamos fazer. Isso dá um trabalho, isso dá um estresse e muitas vezes até desmotiva, né? Porque a gente acaba não atingindo os objetivos. Acho que um ponto importante é foca naquilo que tu é bom, né? Foca no que tu vai bem, que facilita bastante, né, o envolvimento daí para frente. Né?
Deixa eu te trazer um exemplo do mundo esportivo, né? O golfista internacional, o Tiger Woods, né, ele contratou um técnico ou um coach para ajudá-lo no desenvolvimento das suas habilidades dentro do esporte. E a primeira coisa que ele fez foi verificar que o Tiger Woods tinha uma dificuldade muito grande em tacadas mais próximas, mas uma facilidade com tacadas longas que era fantástico. E aí ele, ao contrário do que o próprio Tiger Woods pensava, de que ele deveria começar a trabalhar as tacadas curtas, o coach dele disse, não, vamos começar e aprimorar bem as tuas tacadas longas. Quanto mais próximo estiver do buraco a tua primeira tacada, tu não tem tanta necessidade de se preocupar com aquilo que você tem dificuldade, né? Então, enfatizar, sem dúvida nenhuma, os seus pontos fortes é um começo muito melhor do que ficar batendo em cima de algo que é uma dificuldade e que traz muita frustração nesse caminho, né? Esse talvez seja o problema das pessoas desistirem dos seus objetivos, né, porque eles têm frustrações em cima daquilo que eles estão fazendo, né? E quando eles começam, então, com o seu trabalho naquilo que eles são bons, eles veem que resultados estão acontecendo, se animam e continuam fazendo.
É quando a gente, complementando, né, nessa mesma temática, quando a gente pensa em objetivo, em planejamento estratégico, a gente busca otimizar recursos. E o tempo também é um recurso, né? À medida que tu vai ficar mediano numa atividade que tu tem dificuldade, né, ou num ponto fraco, é muito mais produtivo, né, explorar os teus pontos fortes, né? E possivelmente, quando se fala de clientes, né, ou mesmo de relacionamento com públicos, as pessoas que estão vinculadas ao teu negócio, à tua organização, elas estão vinculadas pelos teus pontos fortes e não pelos teus pontos fracos, né? Então, explorar os pontos fortes é uma estratégia bem, bem interessante, né? O outro ponto que eu queria trazer, até porque não dá tempo para tudo, né? Outro ponto que eu queria trazer é só uma diferença, né, entre planejamento de atividade, até o pastor comentou do culto, né? É um planejamento que ele é importante, né, fundamental para que a atividade transcorra de uma forma boa, né, aceitável ou até excepcional. Quando se fala em planejamento estratégico, eu vejo assim, ó, é uma revisão da tua, o teu posicionamento, né? Tu vai estar buscando identificar objetivos e ações que vão garantir a construção da tua visão de futuro, do teu sonho. Então, exige um tempo maior, né, na montagem de cenários, entender as repercussões ao médio e longo prazo, dessas influências que o meio ambiente tem trazido, né, sobre a organização. Então, é um pouquinho diferente, né? A gente gasta mais tempo pensando na parte de ideação, né? E depois, sim, com base nessa munição toda, nessa quantidade de informação que se tem, aí sim se passa a definir as ações, né? Escolhendo os objetivos mais pertinentes para aquilo que se quer, né, da nossa visão.
Falando nessa questão do tempo, acho que é super importante isso, né, de ser um recurso também, da gente aproveitar bem, e aí trazendo isso para o ambiente da igreja, né, eu acho que quando a gente fala na análise dos cenários, a gente tem que pensar fora e dentro também, né, e quantas oportunidades a gente tem dentro para se utilizar, como eu estava falando antes, né, esses vídeos que tem da Hora Luterana, da Editora, material que nós temos, que nós produzimos, que são conteúdos que daqui a pouco a gente vê, assim, até as próprias, algumas congregações delegações realizando algumas coisas internas para si, né? Sendo que a gente tem algumas coisas já disponíveis aí para estar auxiliando a igreja, que acho que esse é o nosso papel também, eu falo pela área da comunicação da igreja, né? É a gente disponibilizar esses materiais para também estar auxiliando, inclusive nessa questão do tempo, né? Das pessoas aproveitarem melhor o tempo e também esses recursos, né?
A gente olha, né, a própria Bíblia, né, ela diz ali que Deus distribui os dons para cada um. Tu não precisa ser bom em tudo. Eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem que olhar quando a gente faz um cenário. Né? Eu não preciso ser bom em tudo. Né? Então, aonde que eu sou muito bom ali, eu vou explorar bem. Né? Aonde eu não sou tão bom, talvez eu vá... A gente usou a expressão, né, da competição, né, Rogério? De cooperar em concorrência, né? Coopetição. E por que isso? Né? Quando a gente faz uma análise de cenário, para estabelecer objetivos, a gente está olhando exatamente o que tu falaste, Luana. A gente faz uma matriz SWOT, que é a matriz FOFA, para olhar o ambiente interno e o ambiente externo. Né? Então, assim, eu olho para dentro de casa e olho para fora. Esse é o primeiro exercício. Aí eu vou fazer o segundo exercício, né? Eu vou pegar uma análise de cenário. Né? Então, aí eu vou olhar ali a questão de política, o econômico, o social, o tecnológico, o ambiental, o legal, tudo isso para ver como é que eu posso agir. Né? A partir daí, eu vou ver o que eu posso, né, trabalhar em cooperação. Né? Então, eu tenho duas matrizes que a gente falou no último encontro, que é a matriz das cinco forças de Potter, que ela está ligada à competição. A do Borges está ligada à cooperação. Né? Então, se eu tenho um vídeo que eu posso lançar mão e trabalhar dentro da igreja com isso, eu vou trabalhar. Daqui a pouco vou pegar um exemplo assim, muito simples, né? No distrito. Né? Às vezes tem distritos pequenos, né? Não é o caso de Manaus, aí o pastor deve ter um distrito gigantesco. Né? Então, não sei quantos estados, às vezes, pega um distrito. Né? Mas pega um distrito pequeno, né? Eu tenho um pastor que sabe falar muito bem com jovens. Puxa esse pastor e traz para a congregação e trabalha uma frequência dele ali dentro, né? Ah, aquele outro pastor sabe trabalhar muito bem com os idosos, ele tem uma comunicação melhor. E vamos pegar outro exemplo, né? Daqui a pouco eu vou pegar um pastor jovem que tem uma habilidade de trabalhar com os idosos no ensino da tecnologia que foi necessário neste momento. Então, tu pega isso e aí tu começa a cooperar. E esse é o primeiro ponto, assim, é olhar o que eu faço bem, o que eu não faço bem, aonde eu posso cooptar, né? Cooptar para trabalhar em conjunto. Né? E esse em conjunto, às vezes, facilita o meu fim. Esse é um ponto, assim, eu me preocupo muito com a igreja, e não só com a igreja, assim, em organizações que a gente trabalha com consultoria, né? Elas têm objetivos, assim, gigantescos. Né? Ela tem pancadas de objetivos, né? Ela tem uma lista de sonhos, né? E muitas vezes ela se perde nisso aí. E quando ela se perde, o problema não é ela se perder, o problema não é ela não atingir, né? O problema é a frustração. Né? As empresas perdem funcionários porque as metas às vezes são muito audaciosas, os objetivos são muito distantes, as pessoas não estão engajadas naquilo, elas perdem, se desmotivam e caem fora. A mesma coisa acontece com a igreja. Quando eu tenho uma coisa muito desafiadora, ou então muitos objetivos dispersos, eu tenho uma tendência a perder aqueles que trabalham de fato, né? Aqueles que estão engajados no processo. Então, esse talvez seja o grande exercício, né? Olhar cada vez mais. Né? A primeira parte do pensamento, a questão da ideação, ela é fundamental. E aí, quando vai para o objetivo, é um funil. Eu começo a funilar aquilo, eu vou olhar cada vez com mais lupa, com mais foco, né? Aonde eu tenho que trabalhar. Se eu pegar o exemplo do Tiger Woods, é exatamente isso. Cara, eu vou fazer isso aqui, né? Então, quanto mais eu vou para afunilar, eu vou me tornar melhor naquilo, né? E eu posso também copiar, eu posso agrupar, eu posso usar recursos dos outros, né? Pegar um exemplo, né, de ação social. Se distribui quentinhas, né, no Brasil inteiro, cestas básicas, né? Por que não encostar numa ONG que faz esse serviço, né? E talvez multiplicar, né? Eu entrego, vamos lá, na minha congregação, por exemplo, eu entrego 12 cestas básicas. Né? Ah, mas se eu fizer uma campanha dentro da congregação, lá vou pegar 100 cestas básicas, eu não consigo entregar. Não consigo entregar 100. Mas aí eu colo em alguém que entrega 100 e eu consigo fazer esse trabalho. Então é um exercício, às vezes, é um pouco de desapego, né? De desapego daquilo que a gente já tem enraizado para poder começar a definir objetivos, né? Começar a afunilar, cada vez mais afunilar esse negócio. Então, o que você falou ali é real, tem que olhar para dentro. Tem que olhar para dentro, ver as oportunidades que tem. E tem muita oportunidade, né? A gente tem muita oportunidade de resgate que a gente pode fazer. E aí começar a olhar depois para as estratégias, né? Então, se eu tenho os objetivos, eu começo a ter estratégia. Estratégia de, bom, vou dar dois exemplos, de aquisição ou de retenção. Mas eu posso olhar para os meus objetivos primeiro, definir o que eu quero, para começar a construir, né? Tem uma frase famosa, acho que eu tenho quase certeza que é de Nietzsche, que ele diz que, depois vou procurar se é de Nietzsche enquanto a gente fala, que quem sabe o porquê não tem medo dos comos. Então, o porquê é o objetivo, né? O porquê é o propósito, o porquê é aquilo que te move, né? E se eu sei aquilo que me move, eu não tenho medo do meio que eu vou fazer aquilo andar, né? Então, acho que aí está um grande desafio da igreja, né? É afunilar, né? Tentar trabalhar com foco, né? Que ela possa unir, né? E a gente pega as vice-presidências da igreja, né? Todas elas têm o seu desafio, né? Então, quanto mais global for, melhor, né, para a gente.
É unir os esforços, né? Você comentou aí sobre multiplicar as ações, né? Aí eu me lembrei, tem até um projeto da Hora Luterana, que é o Dividir é Multiplicar, que é justamente que surgiu aí na pandemia para estar auxiliando nesse sentido aí também com ação social, né? E evangelismo. Mas, e aí eu penso nisso, né? Da gente poder estar unindo os esforços, até porque, se a gente for olhar, o nosso objetivo macro é Cristo para todas, né? E aí, através desse aí, que a gente vai trabalhar nas áreas de ação, né? Como você falou aí, né? Ação social, evangelismo, ensino, enfim, que a gente vai estar afunilando, né? Ou segmentando os objetivos. Então, na verdade, a gente trabalha com um objetivo macro e depois outros objetivos mais específicos para a sua área. Seria mais ou menos isso?
Quando fala, né, o Cristo para todos, né, está no propósito, né, está lá na missão, tá, é propósito, é o grande objetivo da igreja, né. Quando a gente vem mais para planejamento, objetivo, são os objetivos um pouco mais tangíveis, digamos assim, né, aquilo que nós vamos estar fazendo para atingir a visão. Nós viemos conversando bastante aí, né, eu, Gustavo, Emerson, algumas vezes também, né, Emerson, a gente vê assim, a missão da igreja, não, a gente não tem que ficar discutindo, as empresas discutem a sua missão, né, o seu propósito, mas não, já temos, né, dado por Deus a nossa missão, né, por Jesus. Agora, a visão, sim, é de cada comunidade ali, né, onde é que ela quer estar, como é que ela quer estar com os jovens, com as crianças, com os leigos, com as servas, né, com a sua estrutura de comunidade em 2, 3, 4, 5 anos, né? Como é que ela quer estar fazendo essa missão, cumprindo essa missão que foi destinada a ela? E aí a gente começa a trabalhar os objetivos, né? Um pouco mais pé no chão, né? De se trabalhar aqueles objetivos que vão permitir a estrutura atender a missão dela. Não a missão de hoje que ela está trabalhando, mas essa missão de uma forma no futuro, né? Porque a gente está vendo que está mudando o como fazer, né? E é nesse sentido, como é que a gente vai ter essa comunidade prestando o serviço que ela foi desenvolvida ou tem a missão de fazer em um futuro próximo, digamos ainda aí, né? 2 anos, 5 anos. E aí se começa a definir esses objetivos. Ah, precisamos intensificar as crianças, né? Tem mais participação das crianças, né? Então, tu começa a ter objetivos, né, a serem cumpridos, que vão repercutir no final no teu objetivo macro, né, ou lá na tua missão, que é levar Cristo para todos, né?
Tá bom. É de Nietzsche mesmo, tá, a frase, agora fui confirmar ali.
Eu só queria dizer, em relação a Nietzsche, o que tu tá falando sobre Nietzsche, Gustavo, é que quem usa e deu voz a essa frase mais vezes foi Viktor Frankl, né? Ele que usa isso com mais intensidade, né? Falando um pouco de objetivos, né, Luana, para não ficar essa confusão, eu costumo usar a diferença entre objetivo e meta. Sabe, o objetivo é uma coisa mais macro, mais sistêmica, que está muito próximo do sonho, que seria a missão, né? E quando eu falo de execução, daquilo que vai acontecer na prática, eu uso mais as metas, né? E aí nós podemos até dividir as metas em metas de jornada e metas de resultados, né? Porque nós não podemos imaginar que durante esse processo do teu plano de ação não vá acontecer nesse caminho algumas alterações, né? Porque sempre haverão consequências, né? Naquilo que você tomar como decisão. Não importa o caminho que você decidir seguir, sempre vai haver consequências para isso. A questão é você conseguir pesar isso para saber onde que você, qual é a meta de resultado que você quer, se isso vale a pena você fazer com aquilo que você no meio do caminho vai perder, que nós chamamos de preço a pagar por aquele projeto que você tem para executar, né? Por que que eu trago isso? Porque muitas vezes as congregações, as comunidades, elas até fazem um bom planejamento, né? Mas elas às vezes nem colocam isso em ação, né? Perderam um tempo todo planejando, trabalhando em cima de um planejamento, fazendo, traçando metas, e no final das contas não houve a operação disso, né? E muitas vezes por quê? Porque foi barrado, porque toda a meta, toda a ação que nós vamos fazer, ou inovações que vão acontecer nesse processo, elas vão trazer para as pessoas uma certa insegurança, né? Um certo medo, né? O medo do desconhecido, o medo do fracasso, o medo de ser idiota, vamos dizer assim, o que estamos fazendo aqui nessa mudança. Quer dizer, esses medos, eles acompanham todo o processo que acontece dentro das metas estabelecidas, porque elas vão trazer mudanças, né? Ninguém faz planos para não mudar. Isso está intrínseco no processo, né? E a gente precisa trabalhar com essas questões para que elas não sejam apenas um esforço feito e que não teve nenhum resultado. As pessoas só disseram, olha, nós só nos cansamos, né? Então nem vamos tentar de novo, nem vamos fazer novamente, né? E me parece que a gente tem que ter um pouco de... tem algumas questões que precisam vir à tona quando nós falamos em objetivos ou metas, como eu costumo trazer, né? Eu prefiro a palavra metas em relação a objetivos, que é você ter ter uma ideia de que o fracasso, ele, no final das contas, ele não existe, né? Porque aquilo que você coloca em ação, ele vai ter um resultado. E todo resultado não é fracasso, é o resultado que você obteve. Então, a gente não precisa ficar pensando no fracasso daquilo que vai ser, né? Se eu preciso mudar pontualmente alguma coisa no meu culto, como vocês comentaram no início, né? O pastor trouxe aí a questão, como vamos fazer que o culto ele progrida? Claro que nós temos uma liturgia, né? Agora imaginem, eu preciso fazer uma alteração nessa liturgia, né? É possível fazer uma alteração nessa liturgia? Isso é uma meta que tem um objetivo: trazer as pessoas para o culto e fazê-las com que elas participem mais. Muito bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que passar necessariamente pelo crivo da cultura da organização, né? Daquilo que está estabelecido já, né? Para fazer a execução desse projeto e saber que eu vou ter perdas e ganhos, né? Que ao mudar, e aí eu lembro sempre de uma questão, né? A questão da Santa Ceia coletiva, no cálice coletivo, ou a ceia no cálice individual, né? Quanta discussão em torno disso, né? Para um objetivo maior que estava ali em jogo. Hoje isso é pacífico, né? Tem algumas pessoas que ainda não aceitaram essa questão da ceia no cálice individual, e as congregações, vamos dizer assim, sensíveis a isso, oportunizaram dois tipos de distribuição, né? Você vai para a ceia com o cálice individual, se você assim o deseja, e também tem ali o cálice coletivo, né? Mas você não deixar de fazer algumas alterações apenas porque você vai perder algo. O risco sempre de você fazer algo diferente, ele sempre existe.
Sair da zona de conforto, né? Acho que é esse exemplo aí que você está trazendo. A gente pode colocar assim, né? Muitas vezes, sempre que a gente vai sair da zona de conforto, dá uma, né? um receio, um medo, uma, né? De como será, né? Em vários aspectos da vida a gente pode estar falando. Você falou aí sobre objetivos e metas. Eu me lembrei, né? Porque nosso, no planejamento da igreja a gente fala em alvos, né? Aí também tem mais um termo, eu nem sei qual é a diferença entre, né? Se a gente poderia colocar como igual ou não os alvos e as metas.
É, na minha visão, os alvos ali são os grandes objetivos, né? Os objetivos estratégicos, né? Aqueles que são, como o Everson comentou, quase o sonho, né? Por exemplo, a participação no culto, pode ser um objetivo estratégico, aumentar, porque sempre tem um verbo, né, no objetivo, né? Uma ação, aumentar a participação nos cultos, né? Pode ser um grande objetivo. E esse objetivo estabelecido, né, não pode ter muitos, como o Gustavo veio trazendo, tem que afunilar e escolher aqueles que são mais importantes, né, para a tua organização. Tá? Definidos esses objetivos, tu vai começar, tu vai comunicar para teu grupo, né, o que é pauta do trabalho. Então, se aumentar a participação nos cultos é uma pauta, eu vou ter que entender o meu público, né? Lógico, para criar os planos de ação. Né? É que nos planos de ação, sim, eu vou ter metas, né? E vou acompanhar essas metas. Assim como eu acompanho o planejamento estratégico todo, para que eu não chegue no final de um ano e diga, nós fracassamos. Não é assim. Ó, nós estamos fracassando, né? O que fazer para corrigir? Como é que podemos reverter essa situação e obter o objetivo, né, que se está almejando. Né? Porque no objetivo também tu vai ter uma meta para ele. Ele exige, o objetivo estratégico ele exige um indicador, né? Saber como é que eu vou medir, qual é o indicador? Aumentar a participação nos cultos é o número de pessoas nos cultos, né? Um indicador bastante óbvio. Mas eu preciso ter definido esse indicador e qual é a meta. Pô, eu tenho 100, eu quero 110, eu quero 120. Então, eu vou ter que estabelecer essa meta em um tempo, né, para poder atingir aquilo ali. Mas o bom do planejamento, eu vejo assim, estabelecido, primeiro, a gente engaja todas as pessoas envolvidas no processo. Elas estão participando, né? O planejamento não se aceita ele mais como algo de gabinete, né? O planejamento, ele vem construído pela equipe, né? Ou pelo grupo que faz parte daquela instituição, daquela organização. Construídos os objetivos, todos sabem onde é que se quer chegar. Isso que eu vejo de bom. À medida que tu acompanha e revalida e analisa e busca alternativas ou ações complementares que te levam, diminui a frustração, porque a gente já não chega no final, perdi. Não, tu chega no final e nós tentamos A, B e C. Nenhum dos três deu o resultado que a gente queria, né? Teremos que pensar na opção D ainda. E aí tu vai construindo, né, e vai obtendo resultado. Assim como quando tu obtém resultado, tu também identifica o porquê, para poder replicar, né? É nesse sentido que eu vejo a importância de ter um planejamento estratégico e oficial, realizado, né, redigido, né, para que se tenha onde recorrer, né, o que se tinha programado e o que se conseguiu.
O que o Rogério está trazendo aqui é importante, é uma outra ferramenta da administração, que é o PDCA, né, o planejar, o fazer, o checar e o agir de novo, né? Então, é importante esse processo. Mas o Rogério trouxe um detalhe aqui que muitas vezes escapa a nós, né? Que no mundo corporativo, os projetos estratégicos não estão mais descendo em linha hierárquica. Eles estão começando a acontecer na base e aí eles sobem para a concretização na área estratégica também, né? Quer dizer, vem a ideia, mas a concretização disso, o fazer o planejamento, o engajamento, ele acontece na base. É o que sempre aconteceu na igreja, né? Então, quer dizer, o mundo corporativo copiou a igreja agora, né? Mas é importante que a igreja saiba disso, né? Que para um projeto ter uma boa execução e um bom resultado, ele precisa começar com o engajamento da base, né? Eu lembro de, às vezes, projetos de construção. Ah, vamos fazer, então, o salão da igreja. Muito bem, vamos fazer. Aí a diretoria acabou se reunindo e fazendo todo o projeto da construção, trouxe dados e não sei o quê, e trabalhou. Então, durante 60 dias, fizeram todo um trabalho de um planejamento da construção daquele salão, né, daquela sala. Quando trouxe para a comunidade disse, mas nós não queremos isso. Então, quer dizer, como é que daí você vai executar se você não trouxe, né, se, vamos fazer uma suposição, se esta diretoria diz assim, não, mas nós vamos executar esse projeto. Qual é o índice de sucesso desse projeto? Né? Provavelmente, como a comunidade diz, nós não queremos, ninguém vai contribuir para isso. Então, vai haver uma frustração mútua, tanto da comunidade quanto daqueles líderes que trouxeram isso. Quando tu traz isso para a base, diz, vamos conversar sobre essa questão, e aí a partir dali se estabelecem comissões ou já traz alguns dados, aí você tem um outro trabalho pela frente. Eu acho que a execução disso e o resultado disso, e mesmo a meta de jornada será bem diferente.
Eu acho que mais ou menos sempre foi esse modelo, pelo menos onde eu andei, né? Ou se realiza um projeto em gabinete com diretoria, às vezes até sem diretoria, porque reunir uma congregação para tomar decisões, como dizem, né? Sempre vem meia dúzia apenas. E depois, para você conseguir convencer a congregação toda a comprar essa ideia, é muito mais difícil. E eu não sei se vocês têm alguma sugestão nesse aspecto de como fazer com que uma igreja como um todo sinta-se à vontade de participar, sinta-se segura a levar suas opiniões e sugestões, dizendo assim, não, vocês têm voz e queremos ouvir essa voz, e como resolver um planejamento em uma hora de reunião, porque mais ou menos esse é o tempo máximo que as pessoas vêm preparadas para ficar.
Eu acho que eu vou dividir em três partes aí, pastor, porque é bem simples, né? A primeira coisa uma vez eu aprendi com um diretor de uma empresa que eu trabalhei, uma grande multinacional, e dizia que democracia demais atrapalha, né? E porque tu te perde, né? Então tu tem que ter um pouquinho de não de autoritarismo, né? Mas assim, um direcionamento muito claro, né? Uma liderança. Então a liderança tem que puxar isso, sim. O segundo ponto é, a gente tem 365 dias no ano, às vezes até 366, né? E a gente gasta uma hora dos 365 dias para fazer planejamento, né? Então é certo que vai dar problema em 364 dias mais 23 horas, é certo. Por quê? Porque a gente tem um tempo, né, para fazer um planejamento que é menor do que deveria ser feito. Acho que o primeiro ponto é tentar engajar o máximo possível de pessoas na construção do planejamento, na análise de onde se quer chegar, né? Que eu acho que esse talvez esteja muito ligado aos objetivos da congregação, os objetivos. E aí quando o Everson falou ali, né, que de baixo para cima, né, a estratégia ela sempre vai ser top-down, mas ela só vai acontecer se tiver todo mundo engajado. Não existe uma empresa que diz assim, ó, nós vamos ir para lá e ponto final. Isso pode existir num regime em que o cara vai, se ele não for, ele morre. Então, aí pode ser que funcione. Mas onde as pessoas têm vontade, não, aí elas têm que ser convencidas, né? Elas têm que ser persuadidas, né? E muitas vezes vem o exercício, então, de convencimento, né, para que isso aconteça. O primeiro ponto, que aí eu vou dizer assim, o primeiro ponto é a liderança tem que estar comprometida com o objetivo. Acho que esse é o grande exercício, né? Você tem que ter uma diretoria comprometida com isso e as lideranças da congregação têm que estar comprometidas. Então, o exercício de estabelecer, a gente usa a expressão de cascateamento, né? Ou seja, o desdobramento dessas orientações, ele é fundamental. E é no tete-a-tete. Tem que conversar com as pessoas, tem que ouvir as pessoas e tem que trabalhar os pontos fortes, os pontos fracos daquelas negociações e entender se dá para melhorar ou não. Acho que esse é o grande exercício, né? O segundo é que, eu vou pegar os alvos estratégicos que a Luana colocou, né? O foco dos objetivos da igreja são as pessoas. Não tem outro objetivo. Aí, o foco da igreja são as pessoas. Se a gente olhar os nossos grandes alvos ali, é reunir e integrar toda a família da fé, gente. Viver e proclamar Cristo para todos, gente. Fortalecer a nossa identidade luterana na família e na sociedade, é gente. Então, assim, a gente está trabalhando com os objetivos nas pessoas. Se as pessoas não tiverem consciência que aquilo é para elas, né, então não adianta. O exemplo que o Everson trouxe de vou fazer um salão da igreja, se a congregação acha que não vale a pena, não vai funcionar, porque não vai ser aquilo ali que vai funcionar direito. Né? Agora, o contrário também é verdadeiro. Né? A igreja quer fazer um salão, e aí a diretoria diz assim, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem como fazer, não funciona. Existe uma necessidade, sim, de interação ali nesse meio. Né? Então, o engajamento, trazer as pessoas, a comunicação é fundamental nisso. Né? E a persuasão. Então, eu vou reforçar, assim, eu entendo que uma boa diretoria, uma boa liderança, né, em conjunto com a liderança espiritual, ela facilita esse trabalho. Não significa que vai dar certo, mas ela facilita. Agora, só a liderança espiritual, ela vai sofrer com isso. Né? Assim como sofre um dono de uma grande empresa, de uma empresa familiar, quando os filhos não estão muito afim de fazer o negócio, ou quando a própria parte da primeira gestão da empresa não compra a ideia do dono. Então, ele também sofre nesse aspecto. Então, ele precisa ter esse desdobramento. Né? E aí, eu queria pegar dois pontos assim, para incluir. Né? Quando a gente fala de que não existe fracasso, né? De fato, a gente vai fazer um planejamento que não vai existir fracasso se eu usar como aprendizado. E aí vem o grande ponto. Né? Eu faço um planejamento, eu erro, eu fracasso, entre aspas, eu tenho que aprender que aquilo eu não vou fazer mais. Senão, aí sim, eu vou fracassar mesmo, porque eu vou repetir uma coisa que não deu certo e vou reforçar aquilo que não está dando certo, e aí eu tenho uma tendência ao erro, né? ao perder a mão daquele negócio. Né? E o segundo, que talvez ajude, pastor, nesse aspecto do convencimento, né? É que a gente tem que ter, além dos objetivos, as metas que o Rogério falou, elas têm que ser uma expressão que a gente usa na gestão, smart. Tá? Elas têm que ser específicas, ou seja, eu tenho que dizer exatamente o que eu espero disso. Né? Elas têm que ser mensuráveis, né? Eu tenho que saber medir, até para poder dar feedback se está funcionando, né, ou não. Elas têm que ser atingíveis, elas não podem ser sonho. Elas têm que ser atingíveis. Elas podem ser desafiadoras. Ah, a minha congregação tem 100 membros, a partir do ano que vem eu quero ter 105. Ah, 5% é viável. Não, ela tem 100 membros, eu quero 200 o mês que vem. Não vai rolar. Ah, então, elas têm que ter também a possibilidade de ser realizáveis, né? Então, elas têm que ser executáveis. Eu não posso botar uma meta que eu não... Ah, eu vou criar um coro na congregação. Eu não tenho quem entenda de música, eu não tenho um maestro, eu não tenho alguém que saiba fazer essa condução. Isso não é realizável, né? Então passa a ser sonho. A não ser que eu estabeleça a cooperação, que a Luana estava falando antes, né? De trabalhar em cooperação com os outros. Aí eu consigo ter uma meta realizável, não a partir de mim, né? Mas junto, né? E no tempo, eu tenho que entender que eu tenho que ter tempo. E aí o Everson fala muito bem da questão da jornada e do resultado. Eu posso esperar o resultado em 4 ou 5 anos e durante a jornada esperar meio resultados até compor aquilo lá. Então esse exercício de ir ajustando, de ir fazendo com que ela seja dinâmica e ajustável é fundamental. As metas, elas precisam ser smart, nesse sentido de específicas, mensuráveis, atingíveis, realizáveis e dentro de um tempo, de um prazo ajustável para isso. Isso facilita com que as pessoas se comprometam, isso facilita com que as pessoas se engajem nos teus objetivos e, principalmente, tenha donos. Tenha donos de cada ação. Tenha donos. A gente olha os grandes alvos da igreja, depois a gente divide os objetivos, né? A gente tem a ação social, tem a parte toda de testemunho, tem a parte de educação, tem a parte de adoração. Tem que ter dono. Aqui não tem que ter dono. Tem que ter um responsável que possa puxar o barco, né? E aí é onde vem o grande exercício do líder da congregação, ou do líder como pastor, líder, né? É saber quem pode fazer isso, né? Eu botar um cara na parte da administração e o cara não é bom na administração, então não bota ele, mas ele é bom na parte do testemunho. Aí eu boto o cara do testemunho. Agora bota um cara extremamente racional, frio, duro, né?
para fazer a parte do testemunho, talvez não seja o ideal. Essa percepção é muito boa nesse momento. E é fundamental que a gente olhe isso como meios depois para poder atingir esses objetivos, né? E aí na parte estratégica. Então, focando lá, voltar na questão da Luana. Alvos, os alvos gerais da igreja estão diretamente ligados às pessoas. Né? Todos eles estão ligados às pessoas. Depois eles são divididos, né, nas ações que a igreja faz. Isso serve para as organizações também, porque os alvos gerais das organizações, de qualquer empresário, de qualquer empreendedor que está nos assistindo agora, o alvo dele é o cliente. É o cliente que ele tem que atingir. Né? Então, como é que ele vai trabalhar para atingir o cliente? Esse começa a ser o grande desenho do projeto, do planejamento dele. E aí, quando a gente olha para dentro, né, como é que eu engajo o meu cliente? Né? Um bom serviço, um bom trabalho, uma boa execução, né, um bom produto. Tudo isso eu vou começando a engajar o cliente. Uma boa comunicação. É vender aquilo que eu não consigo entregar é um baita problema. Então, eu tenho que ter uma boa comunicação também. E esse trabalho, ele começa a ser... A gente pode trazer as técnicas e as ferramentas de gestão para dentro da igreja com discernimento. E esse é um deles. Então, a primeira questão, meu pastor, é uma hora de planejamento que as pessoas se dedicam, pode ter certeza que uma hora de planejamento vai ser feito para ser frustrado. Né? E eu acho que pode dedicar um pouco mais. Pode se perder um tempo, né? Eu não vou dizer perder um tempo, acho que é investir o tempo, né? Investir o tempo nesse planejamento, nessa análise, para saber o que eu posso fazer aqui. Né? Nós fizemos um exercício na nossa congregação, 3 anos atrás, a gente planejou 5 anos, né? A gente fez um grande master plan da congregação. Nós ficamos uma manhã inteira, né? Até das 8 da manhã até o 12h30, quase 1 hora da tarde, almoçamos lá, né? Onde a gente usou algumas técnicas, né? E aí existem técnicas para fazer essa parte de ideias. E vou dizer mais, né? Qualquer estudante até o 5º, 6º semestre de administração já conhece as técnicas. Então, pega um jovem lá da congregação lá que está estudando administração, pergunta para ele sobre design thinking. Ele vai saber o que é. Pega um cara de publicidade, ele vai saber o que é design thinking. E esse design thinking, ele te ajuda a fazer um processo mais rápido. Né? Ele te ajuda a fazer um processo mais rápido, que aquilo que demoraria talvez 1 semana, ele consegue fazer em 2 horas. Então, esse exercício é uma técnica que dá para fazer. E conduzido por alguém que conhece, fantástico. E já está dando oportunidade para trazer uma futura liderança para a igreja. Essa troca, sim, ela é fundamental para engajar, principalmente engajar o agora e engajar o futuro. Né? Então, é um exercício bem grande. Assim. Eu anotei aqui 6 partes, tá, do que a gente falou, né, para fazer os objetivos. Né? Entender bem o cenário, analisar bem os pontos fortes e fracos e as partes internas e externas como oportunidade de ameaça, estruturar objetivos e aí selecioná-los. Aí a gente tem que selecionar por prioridade e por capacidade de execução. Vamos ser bem objetivos. Nós não estamos numa empresa que nós vamos contratar alguém para fazer aquilo, ou nós vamos investir uma grana para fazer aquilo. Nós vamos ter que ver o que a gente consegue fazer. Né? E aí estabelecer as metas. E as metas têm que ter aquele reforço do SMART. Então, acho que vale a pena esse reforço. E ali vem a parte da comunicação, que é foco nas pessoas, engajar as pessoas, comprometer as pessoas, trabalhar com a questão de as pessoas estarem envolvidas nesse processo desde o início. Então, acho que um ponto importante de trabalhar isso é a gente resgatar o que a gente falou lá das outras matrizes, né, e começar a olhar as matrizes que a gente tem. Falei em design thinking, a gente pode falar em matriz GUT. Né? A matriz GUT, ela te ajuda a estabelecer o que é prioritário e o que não. Né? Então, tu vai fazer uma matriz que estabelece, ó, grave, urgente, tendência. Isso aqui se resolve com o tempo, não vou nem atacar. Ah, isso aqui que é grave, isso aqui se eu não resolver, agora vai dar caca depois. Então, esses exercícios são importantes, né? E aí eu reforço, né? Tem lá estudante de economia, tem um cara que está fazendo tecnólogo em gestão comercial, tem um cara que está fazendo administração, um cara que está fazendo comunicação. Eles têm essas ferramentas, eles sabem o que é. Puxa, cara, precisava de uma ajuda aqui para tornar o meu processo de planejamento mais rápido. Tu me ajuda? Ajudo, vai lá. E eu vou dizer assim, acho que não tem ninguém que não goste de ser valorizado nesse sentido.
Verdade. Eu ia falar sobre isso, né? É valorizar os dons, cada um tem seus dons e talentos, como você falou antes, né? E a gente pode estar aproveitando, né? E também integrando essas pessoas, fazendo elas se sentirem parte desse momento também, né? Como você falou, daqui a pouco até impulsionando aí, motivando, incentivando para formar novas lideranças, que eu acho que isso também é válido, né, Gustavo?
vou pegar assim, ó. Pede para a Débora aí, pastor. A Débora fez curso de administração, pede para ela fazer design thinking com vocês, dá para fazer. Diz que o tio dela diz que ela sabe fazer, que ela se vira. Então, esse exercício, né? Esse exercício, ele pode ser feito em todas as congregações. Né? Dá uma googlezada, né? A gente dá uma googlezada, vem um vídeo lá de 4, 5 minutos de como construir aquilo. Né? Isso dá para testar. E o melhor ambiente para a gente testar é na igreja. Eu reforço assim, muita parte do que eu aprendi. E olha só, eu fui jovem na congregação em 1988 até 91. Então, faz tempo, né? Não, vocês dois estão rindo aí, o Everson e o Rogério estão rindo, eu vou entregar os dois daqui a pouco, né? Quando eu estava entrando na congregação, eu já estava saindo, eles estavam para entrar para outra área, né? Mas o Kiki, né, o Carlos Henrique Weber, ele foi um cara que, na nossa juventude, ele trazia dinâmicas de grupo, né, que ele usava na Embratel. Né, ele era responsável pela área de RH da Embratel, isso em 1980 e poucos, quase 90. Ele trazia dinâmicas de grupo que as organizações estão usando hoje. Ele trazia dinâmicas de grupo que alguns cursos estão usando hoje. Então, ele fazia aquele dia de, oh, vamos pescar quem é que pode ajudar isso dentro da congregação. Vamos exercitar isso. Né? E aí, exercitando isso, a gente consegue ter esse engajamento. Né? Talvez até desenvolver novas lideranças. Aí. Acho que esse é um grande desafio da igreja. Né? A gente tem partidos políticos, a gente tem clubes de futebol, a gente tem empresas que não conseguiram fazer lideranças. Né? Eles formaram seguidores, né? Mas nunca tiveram os líderes, né, sendo formados, né, desenvolveram novos líderes. Então, acho que tá, esse é o grande exercício da igreja. Né? E talvez o grande desafio, né, que é atingir os jovens daqui para frente. Né? Eu acho que é um baita desafio. Design thinking, eu vou dizer assim, se a gente falar em design thinking com os jovens, eles vão curtir, pode ter certeza.
Que legal, que bacana aí essas dicas, essas orientações, né, para o pessoal se organizando aí também com relação ao planejamento. Nós temos vários comentários lá, né, o Rodrigo já colocou ali na nossa live, o pessoal que está dando bom dia, participando aí com a gente, mas tem uma pergunta do Vanderlei Schwarzhaupt, aqui de Gravataí, da região metropolitana. Ele escreve, meta seria um objetivo ou parte dele bem detalhado, com data, local, responsável pela tarefa e definição de como fazer? É a pergunta do Vanderlei Schwarzhaupt. A gente agradece aí, né, a participação.
Eu achei que um dos dois ia falar ali, né? Eles ficam apertando o botão e não sai. O Vanderlei é do tempo do Rogério, né? Então vou começar a entregar. Né? Eles riram quando eu falei que eu estava em 88 hoje. Meta é diferente de objetivo. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? Meta, ela está ligada ao resultado, né, e ao prazo e até aos meios de como fazer, né? Mas ela está amarrada a um objetivo. Eu acho que esse é um ponto importante. Né? Então, eu posso ter ali os grandes objetivos da organização e ter várias metas. As metas podem ser por departamentos, as metas podem ser por área, as metas eu posso botar até por pessoa, se eu quiser. Então, dentro de uma organização, eu posso dividir as metas, assim, dessa forma. Na igreja também. Na igreja eu posso ter um grande objetivo, né, estabelecer poucas pequenas metas, né, para cada área lá. Né? O Rogério estava falando, a gente conversando sobre isso antes, né, e a gente tem que ter bem clara essa diferença de meta e de objetivo.
Eu ia complementar só, né, a instrução do como fazer, né? Lá no PDCA se prevê isso, né? Tu faz o plano, né? Tu vai ter o objetivo, tu vai ter a meta para o objetivo, tu vai ter o recurso, né, que vai precisar para executar aquela atividade, e tu tem também o processo, né, o método que vai ser utilizado. E muitas vezes a gente planeja, quer ter um objetivo, a gente tem um objetivo, põe uma meta para ele e esquece de dizer como fazer, né? Então é importante também depois isso, mas vem numa próxima fase do planejamento, né? Hoje o nosso objetivo de hoje era falar de objetivos estratégicos, objetivos macros, né? E da estratégia, a gente nem entrou na estratégia ainda, né?
Verdade, e a gente vai ter que deixar a estratégia para o próximo programa, né? A gente já está encerrando o nosso tempo.
E depois tu vai ter ainda abertura em planos de ação, né? Que te dá o mapa da mina, para assim dizer, né? O como fazer, né? O como contribuir. Esse objetivo, o indicador desse objetivo macro, que se fala no planejamento estratégico, nem sempre se movimenta agindo nele. tu vai criar ações que vão fazer com que esse movimento, né? Por exemplo, é a participação no culto, é um objetivo importante para as comunidades, né? E talvez ela se torne mais importante agora, né? Em função das pessoas estarem se adaptando a participar do culto de forma online, né? Então, a participação presencial no culto é um objetivo importante, né? Agora, o que se faz para isso? Quais são as ações? Então, tu abre, tu vai ter o desdobramento do seu, né? Uma estratégia, ou duas ou três estratégias para atender esse teu objetivo macro. E essas estratégias, possivelmente, vão ter vários planos de ação. E aí, entendo também o como fazer, né? Que é importante.
Deixa eu aproveitar esse gancho do Rogério, que é fundamental, né? A gente vai passar por uma euforia, provavelmente uma euforia, no retorno aos cultos. Né? A gente tem que estar atento para o conforto, né? Tu falaste da zona de conforto antes, né, Luana? O conforto do culto em casa. Né? As pessoas... Eu vou pegar um exemplo, assim. Eu era um cara que eu ia 3 vezes por mês na igreja. Um final de semana eu ia para a praia. Então, reservava 3 cultos por mês. E agora? Eu posso ir 2 vezes por mês para a praia porque eu vou assistir o culto de lá. Né? Então, esse conforto, a gente também tem que estar preparado para isso. E a gente não pode achar que, ao retornar os primeiros 3, 4 meses, vai ser essa a realidade. Tá? Vai ser uma euforia da volta. Né? E aí só, eu acho que depois eu vou te mandar, se tu quiser disponibilizar para o pessoal no WhatsApp, o PDCA, né? O que é o PDCA que a gente falou, né? O Everson até falou do PDCA, né? O Planning, Do, Check and Action. Né? Então, assim, o que é o PDCA? Né? O PDCA é um círculo, que acho que é importante entender, é um círculo com planejamento, com a parte de fazeção, com a parte de controle e com a parte de ação, e ele roda. Né? A parte de planejamento é o maior detalhe que tem no PDCA. Ela envolve 4 áreas, identificação do problema, né? E aí a gente vai usar outras ferramentas para identificar o problema, a análise desse problema, que é o fenômeno que acontece, a parte do processo, entender as causas e todos os processos aí, e sim, a definição do plano com metas. Então isso está ali no planejamento. Aí depois vem o do, que é o executar, né? O D de plano de PDCA, né? O executar. Aí vem o check, que é o controlar, e a gente controla para melhorar, para ajustar, para arrumar. Isso está sempre circulando, porque a gente vai continuar agindo, né? Vai continuar trabalhando. Então, eu acho que esse é um exercício bom, assim. Fica aquela dica, né? Não se contagie com a euforia da volta pós-pandemia.
Verdade, tudo isso tem que ser bem pensado, né? Que bacana aí conversar com vocês, né? Ter mais informações, mais dicas, orientações aí para a gente que está se... Eu, o pastor Evandro comentou, né? Que também vamos estar fazendo a reunião de planejamento nosso, departamento de comunicação também, esse final de semana, então certamente vai nos ajudar, e no próximo programa vão ter até para contribuir mais, né, pastor Evandro?
É verdade, que maravilha, que bênção, cair essa entrevista assim na data certa.
É verdade. Tudo no tempo de Deus, era o nosso tema de ontem no Revista PT Kids. Bacana, a gente agradece muito aí a participação de vocês, né, a gente vai chegando ao fim e deixa aí o microfone aberto para a despedida.
Luana e ouvintes, muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu queria ainda só, para finalizar, dizer, buscar algo que o Gustavo falou sobre trazer as pessoas, usar os dons que elas têm lá fora, ou as suas habilidades, suas competências para dentro da igreja. Veja, esse é um processo tão dinâmico que a gente... costuma falar assim, ó, você não pode ser um cristão de domingo, entende? Então, se eu não posso ser um cristão de domingo e a minha fé deve também transparecer no meu ambiente de trabalho, o meu ambiente de trabalho pode também ser trazido para o domingo na igreja, vamos supor assim. Quer dizer, eu preciso ser uma pessoa só, e isso faz parte da sinceridade, que é onde começa todo o processo, né? Todo projeto começa com a sinceridade, com a honestidade daquilo que você é, daquilo que você faz. E isso tudo tem um valor muito grande. Eu ainda deixaria para o pastor Evandro uma dica do como fazer esse planejamento, visto que as nossas congregações, eles estão divididas em departamentos e grupos, às vezes, de estudos bíblicos ou coisa que o valha. É nesses ambientes menores que começa essa disseminação, né? Você pode começar por ali, a disseminar aquilo que vocês estão planejando, né? Para que não fique apenas para aquela reunião de decisão, né? Que acontece numa assembleia, para dizer, é por aqui que nós vamos. Né? Tudo é feito anteriormente, e nos grupos menores isso funciona, às vezes, muito melhor, porque aí mais pessoas elas se motivam a falar, e elas dizem, ah, eu tenho voz aqui, porque eu só estou em 3 aqui nesse grupo. Se eu estou em 30 no grupo, provavelmente eu me escondo no anonimato, né? Então, esses grupos nos auxiliam muito, né? E até mesmo para os departamentos terem noção do todo. É importante que eles saibam que eles fazem parte de uma engrenagem, eles são uma engrenagem do todo, né? Eles não são sozinhos, e eles não são concorrentes com ninguém dentro da congregação. Não. Então, essa é a minha palavra. Obrigado aí pela oportunidade, pessoal.
Verdade, boa lembrança. Obrigada, Everson.
É legal, Everson. Eu estava pensando também como pudéssemos dar uma dica, né? Eu ia comentar sobre a liderança, né? Desenvolver, mas tu fosse bem objetivo ali nos departamentos. É o pequeno grupo realmente conversando, né? E a informação circulando. E no processo de planejamento, eu vejo isso também, né? As pessoas têm voz. Ou tem voz elas mesmas, né? Ou pelo representante desse pequeno grupo, né? E com isso ela faz parte e se compromete também com aqueles objetivos. E aqueles objetivos e metas se tornam mais factíveis porque está sendo checado, né? Não no gabinete, sim lá por quem vai fazer. Então, tu começa a ter informações importantes da ponta que vai executar, que já vai estar trabalhando dentro do planejamento, orientando, então, o tamanho do objetivo, o tamanho do passo que se quer dar. Né? Eu queria ainda falar de planejamento assim, sei que a gente vai ter outros encontros, mas é mais ou menos, na minha ótica, como andar de bicicleta, né? A gente começa andando de bicicleta com rodinha, né? Fica um pouquinho equilibrado e põe o pé no chão, precisa de ajuda, cai alguns tombos, né? Mas vai aprendendo, né? E cada vez que rodar o planejamento, ele vai estar um pouco mais aprimorado, né? Um pouco mais assertivo, as pessoas vão se acostumando, então o importante é começar a fazer, né? Contemplando, lógico, mais do que a atividade em si, contemplando esse posicionamento, né, da comunidade no seu ambiente, né? Aonde ela afeta e aonde ela é afetada pelo meio. E aí sim, né, definindo os objetivos e depois a gente vai falar no próximo encontro as estratégias. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? E um bom final de manhã e dia para todos.
Amém, amém. A gente que agradece aí mais uma vez, viu, Rogério? Bênçãos de Deus também para você.
Obrigado. Deixei para o Gustavo o final, que agora acho que em meia hora ele encerra ali. Ó.
Os caras gostam de falar, Luana, que horror. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que assim, os dirigentes cristãos, eles surgem com esse objetivo, né? De não só ajudar os outros dirigentes, os empreendedores, os empresários, mas também para trazer essa visão que dentro da igreja é possível trabalhar com gestão com discernimento. A gente nunca vai olhar uma igreja como um negócio, mas a gente pode olhar sim uma igreja como uma organização e ela está no meio. E a gente precisa ter esse discernimento. Eu acho que tem muita ferramenta de gestão que funciona, tem muita ferramenta da administração que funciona bem que a gente pode adaptar. E o nosso intuito aqui nesses bate-papos é esse, é falar das ferramentas, falar que existem ferramentas que a gente... E vou dizer mais, acho que a gente, aqui como dirigente cristão, né, do DCELB, né, a gente também se coloca à disposição daquelas congregações que precisarem, que tiverem uma necessidade, a gente pode trabalhar junto. Essa acho que é aquela competição, né, aquilo que falaste antes, né, a gente tem conteúdo na igreja que a gente pode ajudar. Tem congregações que têm isso bem desenvolvido, que não precisam, tem congregações que têm um pouco mais de dificuldade, a gente está aí para auxiliar nesse sentido. Estou falando em nome dos três aí, mas eu tenho certeza que eles concordam comigo nesse ponto, acho que é o grande objetivo do nosso trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de novo, a gente sabe, né, vai dando chance, a gente vem vindo. Né?
Imagina, a gente agradece, está contribuindo bastante.
Eu ia dizer, né, centraliza na Luana essas solicitações e pedidos de auxílio, né, Gustavo? Acho que é importante e ela repassa para a gente.
Com certeza, é isso aí. Acho que é o nosso objetivo maior, né? A gente unir os esforços para pelo nosso objetivo maior, né? Então a gente agradece muito aí esse apoio de vocês, essa parceria, que a gente pode estar também compartilhando aí conhecimento para a nossa audiência, viu? E até mês que vem a gente vai continuar aí, né? A sequência dessa, falando desse planejamento aí, focando nas estratégias. Então, até o mês que vem para vocês. Obrigada aí, professor Evandro, mais uma vez, estar com a gente aí toda terça-feira, compartilhando aí com a gente da programação.
Muito bem, muito obrigado. Foi uma grande aula, um grande aprendizado para a gente como igreja. Acho que a gente tem que aprender e buscar conhecimento em quem entende do assunto. Isso é maravilhoso. Espero vocês numa terça-feira do mês que vem, se Deus quiser.
É isso aí. A nossa querida audiência, a gente agradece também o carinho, a contribuição de vocês, os comentários, a interação, né? E convidando vocês a continuarem acompanhando a nossa programação ao vivo. 14h, programa Entre Elas e Deus. E hoje à noite, às 20h, plantão da GELB, falando aí sobre o papel do jovem na família. Não perca e eu volto amanhã com mais um Revista IPT. Eu e o pastor Arno Bessel, às 10h30. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.
Ouça este e outros programas em nosso podcast, radiocpt.com.br. 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse